Vozes independentes. Independentes. Liberdade de pensamento. Pensamento. Na sombra do governo. Ricardo Santos e Carlos Pedro Ferreira. Em flagrante delito. Flagrante delito. Às quintas, às 19. Em 105 e terranova.pt.
Boa noite. 19 horas, 9 minutos. Há dragões no estúdio. Podemos começar por aí, porque as coisas a norte estão complicadas, mas estão também complicadas na fronteira, com os agricultores a passearem de trator ou a bloquearem estradas, mas está complicada também na Ilha da Madeira. Portanto, onde é que não está complicado, Ricardo Santos?
Olá, Carlos. Olá a todos. Olá também quem nos ouve. Estão a ouvir bem aqui neste nosso regime digital?
Muito bem.
Ótimo. Muito gosto em ouvir, espero que se encontrem bem. Realmente o que dizias é verdade, Carlos. Portanto, o país está literalmente de pantanas. Eu até já proponho alterarmos o genérico do programa para um flagrante por dia, nem sabe o bem que lhe fazia, porque realmente matéria não falta para este nosso momento de conversa. Porque já há 15 dias tínhamos aqui mais casos do que o tempo que temos de programa e então hoje não, nem se fala, não é? Portanto, isto entre... Temos três governos, portanto, temos a situação que já tínhamos no país, temos a situação dos Açores, temos agora a situação na Madeira, que ainda não sabemos bem o que vai ser, mas que à partida, para lá daquelas questões constitucionais, cheira-me que também irá abaixo. Portanto, temos um país em saldos políticos e, claro, com todos estes casos que não nos deveriam admirar. E, portanto, se há aqui, e agora sim até nos podemos dar, não é um luxo, porque já o fazemos habitualmente, mas agora se calhar com muito mais enquadramento com a realidade do país, podemos mesmo fazer aqui muitos parênteses entre a política e a bola. Porque realmente, quer dizer, esta questão da corrupção e da prevaricação que não surpreende ninguém, porque sabemos que esta é a realidade do país, já o dissemos muitas vezes, portanto isto é, eu acho que quase todos os portugueses têm a noção, talvez não tenhamos às vezes o escopo daquilo que realmente acontece e com muitas vezes com a desfaçatez com que acontece, porque de facto há uma falta de decoro que é gritante neste país. Mas, portanto, não, esta questão, por exemplo, da Madeira não surpreendeu ninguém, eu duvido que alguém neste país possa ter ficado, a não ser que ande completamente alienado ou que a informação não lhe chegue, que tenha ficado surpreendido com o caso em si. Se calhar surpreende muito mais, por outro lado, a dimensão destas mega operações, que isso é que eu achei pitoresco, à beira quase do ridículo, de 300 agentes de autoridade que são enviados daqui para a Madeira em dois aviões com aparato em circunstância. Claro que sabemos que isto é tudo para o aparato mediático que acompanha estas... isso tem muito que se lhe diga, não é? Porque o país tem estas duas vertentes. Por um lado, temos de facto o problema daquilo que acontece na política. E depois temos o problema de que isto nunca é resolvido em bom termo pela justiça da forma que seria expectável, mas sempre com estes grandes casos mediáticos que, como se vê por um outro caso que ainda tivemos também aqui na semana passada, não resolvem nada, porque se há um caso que teve cobertura mediática e espalhafato com fartura, foi a Operação Marquês. Portanto, José Sócrates, passado todos estes anos, ainda vai agora com recursos e recursos. Portanto, isto...
Mas o Marquês voltou.
Vai de mal a pior.
Também esta semana.
Sim.
É verdade.
Verdade. Mas isto... Voltamos. Isto parece que andamos sempre aqui às voltas do rabo, que é... Ok, isto aparece... É um bocado... Já é má notícia. Nós não nos surpreendemos muito. Quer dizer, por acaso, sobre a dimensão daquilo que se sabe na Madeira... Surpreendeu-me. O tamanho que aquilo tem também me surpreendeu. Também um bocado na risota, a operação que é montada para ir resolver um problema na Madeira. Como se aquilo tivesse ligado, como se alguém pudesse fugir assim de repente e desaparecer e não é preciso 300 pessoas. É chegar lá calmamente e se for preciso prender ou não, o que seja. Não é preciso mandar dois. Não é preciso mandar quase daqui a bocado. Vai um porta-aviões para lá, para a ilha não fugir e não ser revocada por alguém. Não faz sentido. Mas...
Eu mais sei, Carlos, até me atrevo a dizer-te o seguinte, desculpa interromper, eu no caso dos madeirenses, portanto, isto é aquilo que dizia há bocado, que é, toda a gente sabe que isto acontece, e dúvidas tenho que os madeirenses que deram 30 anos, ou 30 e tal anos de governo seguido a Alberto João Jardim, que agora eles eram Miguel Albuquerque, que o confirmaram, que não saibam o que lá se passa. Tendo em conta que sabem o que lá se passa, Isto até parece quase que o Contenã enviou uma tropa de assalto à independência regional.
Não, sim, mas depois tu tens...
Opa,
isto é demasiado... Eu ia dizer que era demasiado triste para a gente se rir da situação, mas... Depois temos os órgãos de comunicação. Eu vi uma notícia tipo há 4 ou 5 dias, tipo o Correio da Manhã, ou seja, alguém descobriu uma mansão do Albuquerque. Mas quem é que não sabia que havia lá uma casa espetacular? Foi preciso ir ao Google Earth para saber que há lá numa escarpa uma casa. Então, a casa, toda a gente na Madeira tem que saber que está lá a casa, não é? Que não é num recôndito no meio da Amazónia. É uma ilha pequena, está lá uma casa. Aí descobriu-se uma mansão de luxo. Descobriu. Nós é que ficámos a saber agora, porque se calhar não ligamos nada àquilo, e aí é outro problema, é ninguém liga muito e vai deixando andar enquanto aquilo vai andando.
E achas que esta operação musculada foi uma prova também, ou mostrar esse...
Não, foi uma...
Atenção que
eu acho que há duas...
Aos territórios...
Acho que esta operação pode ter um simbolismo sobre as eleições. Okay, quer dizer, vamos fazer agora aqui uma coisa, desmontar uma coisa que toda a gente sabia que é o momento próprio. Pode ser o momento próprio, não estou aqui a fazer conjeturas, mas é assim, porque é que se faz uma operação com esta dimensão de uma coisa que os madeirenses, como disse o Ricardo, não tenho dúvida que sabiam, de os que estão envolvidos sabiam, e aqueles que receberam também sabiam, e os outros também tinham que saber.
Mas é curioso, porque a minha grande surpresa no meio destas notícias todas, de facto, não era tanto a questão em si, porque isso, de facto, há longos anos que se fala muito sobre o modus operandi, ou a forma de estar nesta ambiência de ilha, quem é quem, toda a gente conhece, no fundo, os principais atores, os circuitos económicos, agora que tipo de relações estabelecem isso? É outra coisa, não é? A tal questão da prova documental. Mas o que mais causou surpresa foi essa ideia de que há uma operação sigilosa que se faz com dois aviões, com autocarros, com alojamento. Ou seja, toda a gente devia estar à espera daquela delegação.
Sim, eu acho que sim. Eu acho que
à espera da delegação, agora que é endógeno.
Queram que fossem tantos, se calhar não. Tinham que reservar hotéis e não sei o quê. Mas Ricardo,
aquela casa triunfante.
Não, aquilo é patético por várias razões. Uma delas é a encenação.
São várias naus, não?
Certo, eu sei. São várias naus. Depois há aqui outra questão que é, ontem vi, não conseguia ver mais, mas o Alberto João Jardim vem dizer, vamos, está na altura de saber exatamente o que é, como é que isto está. Ok. Como se ele, ninguém acredita em impossível.
Não, o João Jardim até empurrou a coisa para o renovador Miguel Alves.
Sim, exatamente.
Então, assim.
Sim, sim, pá.
A vingança serve-se.
Sim, exatamente. Pronto. Aquela coisa.
Alberto João Jardim Carlos continua espirituoso, porque no meio desta desgraceira completa, um dos episódios que eu, no meio. Estava a ver isto no dia em que isto arrebentou na televisão. Estava a ver as notícias e tal, logo de manhãzinha, quando se começou a falar do caso, calhou estar de manhã e ligar a televisão na SIC Notícias, passa publicidade, e estar a acompanhar, e depois de um dia fustigante, com casos, bocadinhos, de todo este dia, comentários e corrupção, ainda consegui dar uma belíssima risada ao final do dia, quando apareceram as imagens do Alberto João Jardim e lhe perguntavam outras coisas. Mas e suspeita? Ah, e suspeita se arranja-se em todo lado, até na loja de senhores, dizia ele.
Pois, quer dizer, aquelas brincadeiras, brincadeiras, mas depois o presidente do governo, a primeira coisa que diz é: eu não me demito. Quando toda a gente sabe que ele se ia demitir. Claro, porque é que fez mais um espaço de um dia ou dois? O que é que podia acontecer?
Pelo passo em frente depois do PAN o obrigar, praticamente, não é?
Então, mas era preciso o PAN obrigar. Se não fosse o PAN, alguém obrigava. Quer dizer, aqui não faz sentido. Primeiro devias demitir. Pronto. Não,
não é que... Tem aqui uma leitura engraçada.
Não é que tu... Deixa-me só dizer uma coisa, Ricardo, que é assim. Uma pessoa não se demite de uma coisa qualquer se tiver absolutamente convicto que não tem nada a ver com ele e, portanto, não me demito. Outra coisa é termos algum sentido de Estado, enfim, do partido, e dizer, bem, isto vai prejudicar a imagem do meu partido, portanto eu demito-me já. Como fez o Costa, também saiu logo, dizer assim, pronto, ok, eu não fiz nada de mal, mas demito-me.
Mas era precisamente aí que eu ia bater, é que engraçado como este tipo de de reação, e eu agora falo no vaso do alegadamente, porque isso. Agora, é engraçado como António Costa se retirou logo, e costuma-se dizer que quem não se sente não é fim de boa gente, não é? Portanto, se retirou logo, e neste caso, como noutros, como muitos, infelizmente, à semelhança, as pessoas ficam com esta dificuldade em assumir responsabilidades. E aqui nós estamos a falar, com muita gente insatisfeita, esta conversa já é coliqueira de televisão, nós estamos a falar das responsabilidades legais, estamos aqui a falar das responsabilidades políticas. E aí quem perdeu uma oportunidade central foi Montenegro. Porque o que é que Montenegro fez ao hesitar? Hesitando, veio dar poder a quem? Ou Chega, naturalmente, cujo discurso de que são todos corruptos e isto e aquilo, porque repare-se que uns dias antes, numa questão que era uma questão menor, mas que não deixa de o ser, quando aquele indivíduo, agora falta-me o nome dele,
Malo de Abreu,
quando veio à luz que ele afinal tinha recebido indevidamente não sei quantos mil euros, 75 mil euros, por causa de ter colocado a residência dele, acho que em Angola, e mal confrontaram o André Ventura com o assunto, o que é que ele fez? Inteligente, porque é inteligente, certo? Portanto, na sequência do seu discurso que tem que ser reforçado, disse logo assim: bem, se é assim, já não o queremos cá. Porque, portanto, tirou-lhe logo a confiança e já não vai fazer parte das listas do Chega, como independente. Nem com esse precedente, Montenegro conseguiu perceber que hesitar perante uma circunstância destas, o que é que vai fazer uma vez mais? Enfraquecer o PSD. Cada vez que o PSD está enfraquecido, o Chega fortalece. Portanto, isto é evidente. Ou o PS, não é? Portanto, no componente dos moderados, embora também não é para aí que não estiverem muito indignados com o assunto. Agora, realmente, o Luís Montenegro mostra-se uma vez que é muito, muito pródigo em perder oportunidades.
Não, mas eu até acho que isto não é aquilo que era, antes, pelo contrário, porque fortalece o Chega, porque o PS já teve o problema dele, que já teve as atrapalhadas dele. O PS já tinha as antigas, e agora surgiu uma nova, e não é com uma pessoa qualquer, que é o Presidente do Governo Regional. E, portanto, o Chega para já ainda não teve assim nenhum problema. E o problemazinho que teve, resolveu logo. Pronto, se é assim, vai embora. Acabou, limpou. Está a limpar a casa. Mas aqueles cartazes do Chega que é preciso limpar. É preciso limpar.
O problema do Chega, quando nem pode ser um problema de balneário, é que estão a chegar muitos jogadores novos. E o que está lá dentro, não sei se gostará assim.
Não, claro que não gosta. Mas estou a dizer, mas tendo em conta que o Chega, para mim, continua a ser sempre na aventura. Neste posicionamento, enquanto não, e mesmo que seja apanhado numa coisa qualquer, eu digo que aqueles que são do Chega. E portanto, se calhar montarem uma armadilha, sei lá, estou a imaginar, não é? Agora, o que nós estamos a ver que aconteceu com o PS e com o PSD são casos, aparentemente, são casos reais. Ainda não foram julgados, ainda não houve. Quer dizer, ainda não está decidido o que é que exatamente foi, mas tendo em conta, era o que mais faltava, a envergadura deste tipo de coisas, que aquilo fosse tudo uma invenção, portanto não será. E depois temos que, embora o PS tente afastar-se de Sócrates, ele continua a continuar a rebater e a rebater, a rebater aquilo que eu diria que não há dúvida razoável já sobre o que aconteceu. Mas ele continua naquela posição. E pronto, e o Sócrates é PS, foi Presidente da República, foi Primeiro-Ministro, peço desculpa, que é, também não ajuda. Agora, vamos ver que no meio destas desajudas de todos os lados, que é, o Sócrates o que fazia bem era estar caladinho, pronto, não fazia nada, não prejudicava. O António Costa saiu, fez bem, mais uma vez, temos outra figura inteligente, que é António Costa, saiu. Naquele momento, dizia, bem, não tenho nada a ver com isto, mas vou sair porque entendo que não consigo, nas minhas funções, poder representá-las, enfim, condignamente, com esta possível falta de confiança, enquanto não for decidido. Montenegro fica inócuo, não diz nada de jeito, não se manifesta, o Chega, aproveita e diz o que diz. O Albuquerque, a primeira coisa que diz... Nada, disse, eu vou continuar, 2 dias depois demite. Pronto, o que é que se vai fazer? E passar número 2 e número 1. É o que temos.
Estamos a viver tempos que diria são, por um lado, desafiantes, por outro, aparentemente decepcionantes.
Eu por acaso não acho que não, eu acho que Portugal é assim, e sempre foi. O que acontece?
Acho que é uma questão cultural.
Não, acho que é uma questão que agora sabemos mais do que sabíamos. Aliás, na teoria, só para. Não quero estar aqui, que é no meu palco. No dia, vi um debate, estando na rádio, não sei exatamente onde é que estava a ouvir aquilo, que era o facto de, por exemplo, uma CMTV já ter uma linha para as pessoas denunciarem coisas que é mais rápida que a própria PSP. E que as pessoas. Ou seja, as pessoas preferem. Porque acham e funciona.
Que é nos meios de comunicação.
Não, não, que resolvem mais rapidamente ligar para a CMTV do que ligar para a PSP ou para a GNR. Porque se ligarem para lá, aquilo imediatamente é uma linha própria, é uma linha que eu sei, nunca usei, mas vi, quer dizer, quando isto chega a este ponto, depois do que é que isto dá? Dá audiências.
É perigoso.
Porque, não, porque eu sei notícias. Aliás, ainda ontem eu vi, se não havia aqui uma dúvida, se aquela operação na Madeira, se a CMTV já não a sabia de antemão. A CMTV, se calhar outras, a CNN e por aí fora. Que é, quando isto começa a ficar muito poderoso, por exemplo, as audiências e não sei o quê, que alguém transfira uma informação e que um órgão de comunicação saiba primeiro de que quase o Poder Judicial, ou grande parte do Poder, isto fica muito marmo, fica muito, muito distorcido. Quer dizer, à altura, quem é que manda em quê? Mandam este tipo de jornais porque têm audiências.
Havia um 007 que era sobre esta temática. Agora não me lembro o nome, mas lembro-me que havia um 007 sobre isto. O poder das notícias e da antecipação.
Da antecipação, quem tiver primeiro, não é? Tipo, ou estás muito em cima, mas neste caso é isto é mesmo perigoso, é muito, muito perigoso. Não é só a notícia. É tu entender, num Estado de Direito, que és melhor servido se ligares para uma televisão ou para uma rádio, que resolves o teu problema mais depressa do que se ligares para a polícia. Isto é uma coisa assustadora.
E a polícia que está na rua, Ricardo Santos?
Está em grande ação, portanto, porque além desta raia na que estás a falar...
É que não está na Madeira.
Pensei que já ia saltar para os que estavam no Porto. Na verdade, estão por todo o lado. Até é notável como é que neste momento se mostra... Isto até agora vou fazer uma piada, atenção. Não temos, tarde muito, temos alguém à porta em estúdio, a mim não, porque não sabem onde é que eu ando, mas pronto. Que é, como é que é possível, afinal há falta, tanta falta de meios, e notoriamente que o acho, é que eu estou a dizer que isto é uma mera piada, mas como é que os agentes da autoridade conseguem estar ao mesmo tempo nas ruas, e 300 ou 200 na Madeira, não sei quantos, no Porto, portanto tem grande ação, verdade seja dita, mas indiretamente ao que me perguntavas, estão na rua e não só, neste momento, aliás, isto, há dois ou três meses que eu venho aqui a tentar desvelar aquilo que acho, que é o problema dos números económicos, é que a economia por si só ela não é uma ciência, não é, portanto, é uma convenção. É uma convenção que serve para transmitir determinado tipo de informação. Portanto, o facto de Portugal apresentar há alguns tempos, bem que isto agora está a recuar um bocadinho, bons números económicos, escondia a realidade do dia-a-dia das pessoas, e cada vez mais nos apercebemos de que a falta de investimento público em matérias, sobretudo, dos próprios quadros da função pública e das condições desses quadros, não se fala só de salários, atenção, e do investimento que tem sido feito neste país, começa a ser feito. Temos os médicos, temos os professores, temos os agentes da autoridade, temos agora esta questão também com a agricultura, portanto isto está tudo pantanas. E com justa causa, não é? Porque menos uma dessas realidades eu conheço, naturalmente, que é a da educação. Imagino que nos restantes setores que não esteja melhor. E depois o governo tem agido muitas vezes de uma maneira também muito incauta, porque esta história, por exemplo, indo a esta questão dos polícias, da GNR e da PSP, quando se dá um complemento dentro de uma mesma lógica profissional ou do mesmo corpo profissional, se dá um aumento, uma compensação, ou abona uns e não se dá a outros, isto era, pois é óbvio que estavam a pedi-las, não é? Ainda mais com o incêndio político aí anda, porque o Chega, como sabemos, esta é uma das grandes temáticas de bandeira, portanto, desde que apareceu, quando é que a Ventura, como eu disse há pouco, não é estúpido, dentro da sua lógica demagógica e populista, que muitas vezes aponta a verdade, atenção, eu já disse aqui várias vezes, o problema do André Ventura é que não tem soluções para rigorosamente nada, e é um demagogo, portanto é alguém que à custa da desgraça deste país quer subir na carreira. Se tivesse, era outra história. Agora, muitas vezes aponta problemas que de facto são reais e são factuais. E se há um público que eu sei, até não só pelo que se diz, mas de conhecimento pessoal, porque conheço muitas pessoas que trabalham, quer na PSP, na GNR, é que esse é um público que ele cativou há muito tempo. Portanto, estamos a falar aqui, se calhar, já há 6 ou 7 anos. Eu conheço imensas pessoas que vão votar no André Ventura, convictas, e se calhar, até este ponto, não estão erradas, de que ele, com intenções, tem sido o único que tem alertado para o problema que as forças da autoridade atravessam neste país, com uma falta de condições gritante, quer a nível salarial, quer das condições de trabalho, e, portanto, nada se fez. Portanto, isto é como eu digo, isto é um cancro que se tem deixado alastrar. Isto mantém aquilo que semearam.
Sim, mas atenção, depois há algumas coisas, quando se fala em recompensas, aumentos na função pública, nos órgãos de segurança, etc., PSP, GNR, por exemplo, há coisas que, na minha ótica, não fazem, por exemplo, grande sentido. Hoje em dia, por exemplo, imaginemos, eu sei, na GNR, um GNR, qualquer que ele seja, agora mudou, subiu um bocadinho, mas que há 5 anos atrás, ou 51 anos, reformavam-se porque era uma profissão de desgaste rápido. E agora acho que é 54. Isto hoje em dia não faz sentido. Não faz sentido.
Mas a questão que não é a questão só da reforma que está aqui.
Não, mas estás a ver que é uma pessoa aos 54 não trabalhar mais o resto da vida. Quanto é que isso vale? Não,
mas eu conheço muito.
Não, e podias trabalhar outra coisa qualquer.
Oh, Carlos, eu conheço muita gente que não tem noção de que uma coisa era a carreira que se começava antigamente e as condições que agora existem, porque neste momento, por exemplo, na GNR, quem não entra como oficial entra a ganhar praticamente o ordenado mínimo.
Então, mas nas empresas também.
Então, mas tu estarias disposto, eu pergunto a ti, mas tu estarias disposto para ir para a rua arriscar a tua vida?
Mas é que eles... estava a ter discussão, até parece que estamos a falar de ir para a guerra do Iraque. Não.
800 euros. Nem saías de casa.
Então, mas atenção, não vamos aqui confundir. Só vai para a GNR quem quer, só vai para o professor quem quer, só vai para o médico quem quer ou quem pode. É assim que a coisa funciona, certo? Só vai para os barcos quem quer ou quem precisa, não é? Okay. É assim que isto funciona.
Ou Carlos, vão porque precisam, mas porque nós também precisamos. É muito bom poder ligar volta e meia aos senhores quando é preciso.
Está bem, mas...
é acontecer isto, não é?
Eu não estou a dizer que...
salvaguardar isso.
Mas eu não estou a dizer que não tem. O Estado tem, mas tem que ser equilibrado. Não faz sentido... Na minha opinião, não faz sentido. Podemos ter objetivos de muito diferentes, que é, não faz sentido que um professor que tem uma profissão de desgaste rápido, eventualmente com mais habilitações do que um GNR na mesma posição, que ganha, se calhar, mais ou menos o mesmo, um pouco mais, e que tenha de trabalhar até aos 67. E um GNR tenha de trabalhar até aos 54.
É assim, pois, claro, isto é óbvio.
Não, tem menos de 15 anos de trabalho.
Carlos, aqui poderão ser interpretações muito pessoais. E o que é que eu te vou dizer? Óbvio que em relação à profissão da questão do ensino, como isto está...
Não, o ensino é uma profissão de risco também.
Ir a estourar miúdos com a falta de educação gritante...
Não, mas já não estou a falar só da falta de educação, estou a falar de risco.
Mas se me fizessem a proposta efetiva de ir, e olha que não digo isto, com de ir dar aulas por 800 euros e reformar-me aos 65, ou ir para as ruas aturar a bandidagem por 1000 e reformar-me aos 50, eu continuava a escolher para professor, portanto... E não serei o único, não é? Portanto, estamos a falar...
Pois, não serás o único e se calhar não serão muitos que trocavam ao contrário. Porque estamos a falar de 20 anos, de 15 anos, na idade, que a idade, no fim, na idade em que tu ainda não decaíste, não é? Atenção, não tem nada contra a GNR, mas pelo contrário. Acho que há aqui um desequilíbrio, porque, por exemplo, a PSP não tem essa regra. A GNR, pronto. Mas a GNR, basicamente, tem as mesmas funções que a PSP. É aqui um desequilíbrio.
Mas a questão é que tem que haver alguma valorização salarial. As coisas neste momento estão lá com o custo de vida que está. Como é que uma profissão que tem um concordo, mais ou menos, mas que de facto tem um elevado teor de risco, pode iniciar a carreira?
Pessoal, Ricardo, como é que tu avalias o risco? Mas há aqui um... Não, mas como é que tu avalias... Mas há aqui um problema. O que é que é...
Coisa,
o que...
Mas, Eu conheço pessoas que estão neste momento em Lisboa e que, passados 5 ou 6 anos de estarem na GNR, como não conseguem a colocação inicial lá de mim, para as terras, vêm para aqui, para a zona de Lisboa, onde não é a vivência. Atenção, que andar nas ruas em Lisboa, sendo GNR, não é a mesma coisa que andar em Ilhavo. Estamos a falar de duas realidades, de um risco que é enorme. E estão a receber 800 e tal euros, a trabalhar nas ruas de Lisboa, e a ter que dividir quarto com mais dois ou três, porque uma casa em Lisboa, onde é que se arranja uma casa por 800 euros? Portanto, isto na realidade está muito complicado.
Está bem, mas este problema é um problema transversal a toda a gente, até às pessoas que moram em Lisboa, que andam na rua. É mais perigoso para as pessoas que andam na rua em Lisboa do que para as pessoas que andam na rua em Ilha. Portanto, a situação é a mesma. Não há nenhuma mudança nisto. Agora, qual é a diferença entre um guarda da GNR e um polícia da PSP, que também anda na rua, fazer patrulha? Eu não vejo nenhuma.
Mas, pelos vistos, eles estão irmanados na luta, porque estão...
Está bem, porque uma puxa a outra. Isto é porque é por uma questão de
eu percebo.
Estão as duas a reclamar, mas pronto. E as pessoas também. Pronto, isto faz parte, quando em casa de onde não há pão, toda a gente ralha na carteira. Não estou a dizer que não tem razão. Eu não tenho nada contra que pessoas se reformem a 54.
A verdade é que o grau de eficácia das manifestações trouxe os agricultores para uma boa colheita. Quando se fez notar o protesto em França e se disse que em Portugal iria começar, choveu logo dinheiro para a agricultura. E mesmo assim os agricultores disseram que iam para a rua.
Pois, porque eles estão a copiar o que aconteceu com os médicos. Quando pediram uma coisa, depois foi-lhes dada e a seguir começaram a escalar. Então voltamos outra vez. Não estou a dizer que os médicos não têm razão. O problema é que para alguém receber alguma coisa tem que haver produção para poder pagar. Porque senão a gente endivida-se. É tão simples quanto isto, não vale a pena andar com milagres. Que é?
Mas,
okay.
Mas essa é uma outra questão.
Não é outra. Essa é a questão.
Não é outra questão.
Que o país está a dar lucro,
estás a dizer. Porque em relação a esta...
Como é que está a dar lucro se tem 130% de dinheiro num passo olímpico?
Quando ouvia as notícias daquilo que está a ser feito, levanta sempre aqui um problema. É que a agricultura precisa de produzir e muitos destes apoios. Eu ainda ontem ouvia falar, e aí estou contigo, que é. Falava-se dos agricultores no Algarve e de compensações e apoios, mas apoios para que finalidade? A gente se dá dinheiro para compensar a falta de uma colheita, nós estamos a preparar a colheita para o ano que vem. Portanto, há aqui uma lógica de sustentabilidade que eu acho que está...
Oh, Ricardo, isto há anos que há subsídios completamente inúteis e idiotas para plantar e não para colher. Só tens é que plantar.
Pois, exatamente.
Não, mas isso é dinheiro que depois vem e depois ninguém controla. O dinheiro chega, vou plantar 50 hectares. Eu planto. E depois nem preciso de regar. Assim até pouco mais. E depois volto a receber. Quer dizer, isto é um país. Que não é o país. É depois quem nos dá dinheiro que depois também não vem ver o que é que foi. Olha, não deu nada. Pronto, ok, não deu nada. Mas o problema de base, voltamos a falar nisto aqui, podemos falar e daqui a. Espero que daqui a 5 anos possamos ter outra lógica, que é. Não é possível um país poder pagar a quem quer que seja, que não seja, a não ser endividado, por isso não é futuro nenhum, a não ser que o país produza o suficiente para poder pagar mais aos professores, mais à GNR, mais à PSP, por aí fora, por aí fora. Depois, as questões da avaliação de risco são coisas muito complicadas. Uma profissão por si, ela, por exemplo, sei lá, pertencer ao Exército, tem risco em Portugal? Tem risco zero. Só se forem incidentes internos. Não temos guerra nenhuma há 50 anos, não há guerra nenhuma, não há nenhuma operação de nada. Vamos de vez em quando umas coisas da ONU, não, mas está controlado.
Mas olha, mas se calhar aí a tua opinião, com essa intenção, vai-se encontrar à minha, porque de facto esses não ganham o que ganha a GNR. E a GNR tem um risco e a vida militar neste momento tem zero.
Pronto, mas o que eu disse desde o início é que, as coisas têm que estar equilibradas. Porque é que alguém da Força Aérea ou do Exército ou da Marinha há de ganhar o triplo? Pode ser, também não concordo, porque é porque são pessoas mais qualificadas, porque têm uma formação, não interessa, tem engenharia, não interessa. Vamos tirar isto.
Não são, não é?
Sim, até podem ser. Vamos tirar esta equação. Porque é que alguém que está na Marinha, no mesmo cargo, se for o caso, eu não sei, há de ganhar o dobro de um GNR e o GNR um bocadinho menos de um PSP? Se alguém explicar, de risco não é. na maior parte das situações, não é? Tipo, sei lá, não, nós não temos guerra nenhuma, porque é que serve?
Temos missões internacionais.
Está bem, mas são, não são de guerra. É de ir lá.
São paz, mas podem rolar.
Olha, não, morreu já alguém nos últimos. Já morreu alguém nos, que eu saiba nos últimos 10 anos, não, não, que me lembre, não houve uma baixa.
Não há. São missões eficazes.
Não, não há baixas. Há mais baixas. Por fome, se calhar, em Portugal. E de assaltos, que é todos os dias. E o pai que mata, o filho que mata o pai, o vizinho que dá um tiro, não sei quem. Ou seja, o número de baixas que nós temos em Portugal ou é de acidentes de carro e agora, ultimamente, é de homicídios. Por falta de. Por, sei lá, a gente não sabe muito bem. É, por falta, não é de educação, é de descontrolo. Falta de dinheiro. É por causa do o filho do, estava viciado numa droga qualquer, a avó não lhe dava dinheiro e leva um tiro, o outro não sei o quê, o outro não sei o quê. O número de, quando tu vês, o número de homicídios e de mortes que há em Portugal, ou é por doenças, ou é por idade, mas o número de homicídios, do qual...
criminalidade violenta.
Violenta, mas por razões muito, muito básicas, que é... Porque o meu pai não me deixou jogar não sei o quê, porque eu queria meter 5 euros não sei onde numa aplicação qualquer e não me deixou, porque me tirou o telemóvel, porque me cortou a televisão, coisas disso dando origem a mortes violentas. De normalmente pessoas muito novas sobre miúdos pequeninos, sobre pessoas mais velhas. E o contrário, pais que batem nos filhos, quer dizer...
Sim, mas há histórias e temos tido várias nos últimos anos, algumas, pelo menos, já algumas mais mediáticas, sei lá, uma gente que, um jovem que foi agredido, tentou socorrer alguém na zona de diversão noturna em Lisboa e depois acabou atacado e acabou por morrer, perdeu a vida, não estava fardado, mas no cumprimento do dever.
Portanto,
mas eu não estou a dizer que não, eu não estou a dizer que não, eu estou a dizer que temos que olhar para os números, para a estatística, porque...
Clarificar-te, que tenho aqui a vantagem de poder estar aqui a buscar enquanto estavas a falar, a ver aqui uma informação, e por acaso eu não imaginava aquilo que te vou dizer, portanto, vou-te agora testinho aquilo que acabo de descobrir. Não sei se sabes que, por exemplo, em 2020... foram registados 81 homicídios em Portugal. Destes 81, 31 foram agentes da PSP e GNR em serviço. Tendo em conta o número de uma coisa e de outra, o risco é algum e, portanto, isto tem que estar salvaguardado.
Não conheço estes números, mas...
Não, estou-te a partilhar contigo, que nem imaginava que até fosse uma percentagem tão alta dentro daquilo que acontece. 31 mortes em serviço, portanto, significa que efetivamente há um risco, pouco ou muito existe.
Sim, mas eu não disse que não havia risco, eu disse que, para mim, o risco é mais ou menos equivalente entre, estamos aqui a discutir guarda, né? PSP e GNR.
Ah, sim.
Se eu mesmo. E, portanto, se houver diferenças salariais nisso...
As salariais são muito pequenas.
Epá, não sei. Ainda também não é diferença de salariais. Tem a ver com o tempo de serviço. É uma coisa trabalhar até aos 65, outra coisa trabalhar até aos 54.
A questão que se levantou é que a PJ tem um subsídio de risco que PSP e GNR não têm. No fundo, este é um dos...
Então, e estou de acordo que claramente que eles têm razão. Se a PSP tem, porquê é que os outros não ter? Se a PJ... Eu até acho que o CPJ seria menos arriscado, em princípio.
Tu e no meio de tudo,
as operações controladas.
Fica a sensação que há muita coisa que está a vir à tona agora, que o Governo não conseguiu pôr mão em tempo útil e que agora dificilmente também vai conseguir pôr mão, não é?
E na bocada do nosso programa começar, eu estava aqui, que já estava ligado a ouvir este pedaço da Renascença que antecede o nosso programa, e estava o senhor a falar, e eu entendo o que ele estava a dizer, é que há aqui um risco muito grande, é que o país precisa de contas certas, como é evidente, mas não há custa daquilo que este tem. Isso cria aqui um problema, o senhor tem razão no que estava a dizer, que é cada vez mais para os portugueses de contas certas há de ser sinónimo de falta de investimento e de desgraça depois na realidade. Quando isto este último governo tem um mérito especial nestas manigâncias que levaram a esta associação entre as duas coisas.
Sim, mas o que eu acho que tem que ser muito bem analisado é perceber, tipo, porque é que nós temos, primeiro, nós temos que ter forças de segurança, claro, PSP, GNR, temos de ter exército, eventualmente, há quem precisa, que acho que não, há umas dúvidas. Marinha também, há alguma dúvida, mas também é para uma zona de mar muito grande. Okay. Qual é a eficácia desses meios?
Tendencialmente até virá a crescer e virá a ter maiores possibilidades no futuro, porque
a União Europeia está muito bem, muito
incentivar
bem. Aí sim, agora.
A militarização parece que vai para.
Sim, para ficar, até porque também há um conjunto de interesses nesta área. Mas a questão é, porque é que há tantos problemas à noite em Lisboa, Porto e por aí fora? De onde é que eles vêm? Porquê que quando se vai um copo tem que haver facada de vez em quando? Tem a ver com a educação? Tem a ver com a questão das pessoas que estão à frente dos estabelecimentos de segurança? Como é que reagem com os clientes? O que é que dá origem a isto? É uma situação coletiva? É falta de dinheiro? Eu acho que não é copos. Não.
Essa era uma discussão que nos ia levar aqui um monte de histórias.
Claro.
Uma discussão sociológica.
Mas isso é que tu podes ser forças de segurança em que elas existem para as pessoas perceberem que estão seguras, se houver algum problema, em que não tenham que atuar. Não seja preciso, tipo Inglaterra, lá com os. Como é que eles chamam? Os que não têm armas, os que andam com o chapéuzinho. Epá, é que estão ali. Só estão ali.
E para não atuarem, olha, e para não atuarem também em modo próprio, se quiser já passar para a questão do outro grande tema da semana, que é as atuações pretorianas.
Sim, pois, quer dizer, depois, de vez em quando, pronto, essa é a grande questão que é. Porque é que o país. Não, há piores. Porque é que há tanta coisa que está a acontecer que depois obriga a que haja intervenção das seguranças e não sei o quê, e depois haja não sei quantas pessoas que morrem, que são os agentes de segurança, são não sei o quê, são as pessoas, são os filhos, são os avós, enfim, é o país inteiro. Porque é que, já vimos há bocado, já dei a minha opinião, porque no fundo isto não mudou muito, agora estamos a saber mais, porque é que há corrupção na Madeira, nos Açores, não sei o quê, em todo lado, na Ilha, não sei, em Ilha, acho que não, ia dizer em Espinho, não sei o quê, em Amarante, em todo lado.
Isso só tudo pouco, porque o saldo que transitou foi tão alto, já sabias?
Não, certo? Não, eu sei, não, eu disse, sei o Milha, porque no sentido que ia dizer o país inteiro, Viseu, o Minho, as Chaves, a Bragança, há de haver, no fundo, se não há, é porque a gente ainda não descobriu. Pronto, faz parte, está intrusado na maneira de estar. Porquê que isto acontece? E acontece porque até agora, acho eu, tem sido mais ou menos impune. Não acontece grande coisa. No pior, olha, agora lembrei-me, vi anteontem o nosso amigo, o como é que ele se chama, o presidente antigo de Oeiras, Saltinho Moraes, foi à Madeira, disfarçado, com chapéuzinho, óculos de sol, não sei, por acaso, foi lá por acaso, mas também esteve lá.
Caiu.
Há três dias ou quatro. Apareceu lá, foi lá, tipo, apareceu. Mas também teve o que teve, veio-se embora, saiu, teve, acho que apanhou uma prisãozinha, não foi? Pequenina. Epa, e se voltasse a eleições, ganhava. Pelo menos há dois ou três anos voltaria a ganhar. Depois temos o problema do futebol, que vai dar a mesma coisa, que é. Opa! Não, vem dizer lá o macaco que agora foi apanhado com quanto, 80 mil euros, não foi? Em casa também dá para fazer outra brincadeira do IKEA com as estantes. Dos caras, agora pode ser também do macaco.
Fazer negócios.
Não, em que vai dizer quem não votar, quem for contra o Pinto Costa, morre. Qualquer coisa assim, já não sei exatamente qual era a expressão, mas foi apanhado numa coisa dessas. Tá? Não sei se foi numa rede social. Pronto. Quer dizer, isto está. Depois o Pinto Costa já.
Isso é fácil de justificar em tribunal.
É, estava a brincar.
Não estava a brincar, porque no fundo é um daqueles axiomas que não tem grande.
Ai, morre do ponto de vista.
Vamos morrer todos os canhões eletrônicos.
Sim, exatamente. Mas, quer dizer, isto depois entra-se nesta coisa. Depois
achas que estamos a ficar tipo máfia italiana, assim uma coisa à Sicília?
Não, mas os italianos, ao menos, aquilo não é assumido. Não, a gente sabe, eles sabem, malta paga e até diz na televisão: olha, eu tenho que pagar todos os meses não sei quanto a estes senhores. Dizem na televisão, não tive um programa sobre isto. Não havia nenhum segredo de dizer: eu estou a pagar. Porque se não pagar, posso ter aqui uns problemas. Pronto, e a malta paga, ao menos é máfia clara. É muito clarinho, é assim, o sistema funciona assim, não é legal, mas é conhecido, toda a gente sabe as regras, ninguém se mete muito nisto. O que nós temos aqui é uma coisa assim muito complicada, que é, toda a gente sabe mais ou menos, toda a gente diz que não sabe bem, ou que nunca ouviu falar, mas não conhece ninguém, e de repente diz, olha, estou até um bocado surpreendido, ou estou só um bocadinho. Vivemos assim numa coisa, tipo, vamos empurrando o nosso conhecimento, vamos empurrando até que ele esteja de tal maneira espraiado que depois ele possa desaparecer. Tipo,
ainda alguém vai escrever aí um Gomorra sobre o futebol, não?
Pô, ainda hoje aconteceu. Como é que ele se chama? O Sérgio Conceição vai-se embora. Pronto. Foi demais para ele. O meu filho não dizia que seria impossível. Pois é, pois aquilo é tanta confusão no Porto que ele já não aguenta com aquilo.
Já que há anos que propunham uma boa série Netflix, Deus queira que eu não devia ter tempo para fazer isso. Um script para Netflix sobre o Vale Azevedo, e agora já tenho aqui uma Season 2 com o Pinto da Costa.
Ah, é? Não, mas esta é engraçada aqui. Ele vai-se embora, parece que vai embora, eu para mim vai-se embora porque arranjou um sítio que lhe pagam mais. Pronto. Mas ele não está para aturar aquilo. Então, mas ele, até agora, não estou a falar como treinador, foi daqueles que mais problemas de indisciplina também criou no próprio Futebol Clube do Porto. Com as suas intervenções, com não sei o quê, expulsões, estava sempre a acontecer. E agora, teoria, ele já não está para aturar isto. Isto da política do futebol. Ele é treinador, está ali para treinar. Foi-se embora, na minha opinião, vamos ver para onde é que ele vai. Vai para um sítio onde lhe pagam mais. Ah, e agora talvez venha o Mourinho. Isso é que era bom. Pronto. Ok. Dizem a malta que percebe futebol que não é o meu caso. Quer dizer, andamos nisto. Uns entram, uns saem. Uns vão-se embora porque se apeiam. Agora já não estou para aturar isto. O Pinto Costa, quase com 900 anos, ainda quer ser presidente. Tudo. Ninguém quer largar o poder. No fundo é isto, não é?
Ricardo, e sobre futebol?
Mas sobre futebol também, enfim, isto é uma daquelas coisas que nos leva para o início da conversa, como dizia logo no início, que não me acredito que ninguém soubesse o que se passava na Madeira, também toda a gente sabe o que se passa no mundo do futebol, mas esta questão das claques e das impunidades e da maneira como estas coisas são geridas e aliás, a normalização da violência e da intimidação, primeiro, não é propriedade exclusiva do Futebol Clube do Porto, não é? Portanto, já vimos episódios destes algumas vezes. É óbvio que isto exige uma mudança rápida, cada vez mais parece a República das Bananas, e é em boa altura, e assim digo, é em boa altura que alguém começa a meter as mãos nisto, porque... Já no Sporting, aqui há anos, foi o que foi. Eu trabalhava nessa altura na casa do Marquês, quando esses episódios passaram, que servia lá o catering ao estádio. E, portanto, já depois veio este Varandas, acabou por compor ali um bocado a coisa, e no Porto isso nunca se compôs, porque, sob a autoridade do Pinto da Costa, mas isso também me leva para uma outra questão, sabias, que até para mim às vezes é relevante, como as pessoas têm uma grande dificuldade de isto é um síndrome salazarista, e eu não sou atenção daqueles críticos, porque o 25 de Abril trouxe-nos coisas muito boas, também nos trouxe algumas coisas muito más, e nem tudo, como nem tudo em Salazar era bom, mas nem tudo em Salazar era mau. Mas há um certo salazarismo neste aspecto, que é esta grande dificuldade das pessoas abrirem a mão, pensarem assim: fiz o que fiz, correu bem, é a altura de largar, é a altura de sair. E há uma grande dificuldade neste país em fazer isso. E Pinto da Costa já se tinha posto na alheta há muito tempo, porque que sempre houve suspeitas sobre este tipo de gestão e desta forma como as coisas acontecem no futebol, no clube do Porto, não é novidade. Mas pronto, apesar de tudo aquilo é uma instituição privada, as coisas iam funcionando. Agora, escusava de chegar ao ponto a que está a chegar, que é o quadro que vai ter a ser expulso com a idade com que tem, ao pontapé.
Não, ainda pode ganhar, sei lá.
Pois, não,
e portanto, quer dizer, a culpa nunca é, voltando a ser o meu, a culpa nunca é do candidato, é de quem vota. É de quem vota, não é?
Não, mas é que para isso teríamos que acreditar, e eu com franqueza não acredito, e eu até sou de uma família que metade é benfiquista, metade é portista, e portanto até sou de uma família em que cresci, de uma parte da família, a ouvir beneméritos ao Pinto da Costa, como é evidente, por aquilo que ele transformou o futebol clube do Porto. Portanto, por isso ninguém lhe pode tirar. Agora, chega uma altura em que, perante tudo aquilo que acontece, esta permanência maquinista na direção do clube, acredito, eu não tenho dúvidas nenhumas, ou dificuldades nenhumas, aliás, em acreditar que não há lisura numa eleição no Futebol Clube do Porto. Isso, as pessoas até podem ter um sentido de votação e o resultado ser outro. Vamos ver. Agora, já nada me admira, até porque se há um meio em Portugal que é muito expressivo, ainda mais do que a política, desta tal cultura que há pouco falávamos, todos gostam de pôr o dedo no mel, ela é o futebol.
Sim, mas há sempre, quer dizer, não há ninguém.
Já devia ter acontecido, era há 20 anos.
Sim, a verdade é esta: o futebol, o Porto, o Benfica e o Sporting, os problemas são iguais. Pronto, mais casa de alterna, menos casa de alterna, mais amante, menos amante, a coisa é a mesma coisa. Desde sempre.
Mais fumaça, menos fumaça.
Menos fumaça, mais não sei o quê, mais dinheiro para aqui, mais comprar árbitro, mais fruta. Agora a questão é. Até agora, tirando agora para estas, o Pinto da Costa nunca teve ninguém que se quisesse opor a ele.
Atravessar, claro.
Não, ninguém. Ele não tinha opositor. Portanto, era o sucessor natural. Isto está bem, podemos ir até 1984. Se calhar foi aí, mas já estamos em 2024. Ele foi permanecendo e a partir de uma certa idade, eu percebo, já está um bocado senil, provavelmente, portanto, assim, eu por mim não saio, a não ser que não vote em mim. E depois há uma macaca e outro, ali, quer dizer assim, nós queremos este senhor aqui. E vamos fazer tudo o que pudermos para o manter aqui, não sei se porque o controlamos ou porque ele nos dá apoio. Que é depois aquela coisa da política e futebol tem a mesma coisa, tem a mesma lógica de funcionamento. Quem é que apoia quem? Quem é que está sobre a asa de quem? Quem é que suporta quem? E, portanto, está aqui dos Super Dragões, com o Pinto da Costa.
Sabia que ele tem um parque automóvel à altura.
É capaz, e também, provavelmente, se vai o presidente de clubes.
Fernando Madureira.
Não, ele não. Acho que só tem um Porsche Zeco, não é?
Um Porsche Zeco, dizes tu, mais um BMW Zeco.
Se calhar não é dele.
De ontem.
Ah, tem, eu não vi. Não, ele anda, não é? Ou é dele? Não, é que está diferente.
Anda, pode ser isso. Pode
andar. Sabes que é tipo, podes andar, mas não é teu. Eu ando, mas não é meu.
O Correio da Manhã, há poucos meses, dizia que ele recebia um subsídio qualquer, um rendimento qualquer.
De risco?
Não é de risco, mas daqueles de sobrevivência, porque os rendimentos devem estar afetados. Só para o combustível de viaturas daquela gama, não é fácil.
Epá, aquilo está tudo. Aquilo é o que é, continua a ser. Não, mas eu não estou a pôr o Porto numa posição, numa escala pior ou melhor. Não, aquilo é tudo igual. Depois, o Porto, naturalmente, e o Pinto da Costa tem esta característica que é interessante, porque é uma pessoa divertida. Era, agora está mais parado. Que é uma pessoa que consegue, primeiro, ter humor. Depois resolver os problemas que lhe acontecem de uma forma mais ou menos suave. Depois consegue ser perdoado por um tipo de vida que ele sempre teve que seria inaceitável em uma grande parte das pessoas. Tipo,
e depois é erudito também.
Ah, erudito não sei, acho que não.
É.
É?
É.
Tens certeza?
E isso marca diferenças também.
Talvez, não sei. Pode ser, essa parte não sei. Isso aí é as partes que a gente conhece, que é tipo, no meio de um problema qualquer,
está...
tem uma palavra sempre que lhe sai bem.
Por estes dias, no programa de Fátima Campos Ferreira, aquele programa de entrevista, em que se percorrem assim umas ruas das terras que habitamos e falamos da nossa vida, e portanto, ele distinguido também nesse panteão da televisão como uma das grandes figuras deste país. E já agora, no meio de tudo isto, são surpreendidos com, não é bem o silêncio, mas uma espécie de silêncio do nosso presidente no meio desta balbúrdia, anda mais contido.
Não ouvi nada.
Os últimos episódios agora teve que se conter.
Mas o que aconteceu de novo? Não, não é aquela coisa que houve que ele não foi?
Tem falado pouco. Já passou. Tem falado pouco, basicamente tem falado pouco.
Vai haver, por acaso, no dia 7, não, 7 ou 17, agora já não sei, vai haver um pequeno almoço, que eu recebi hoje, já tinha recebido um convite, mas depois tive um telefonema de alguém da Câmara para um pequeno almoço, aqueles pequenos almoços.
Estávamos a falar do nosso Presidente da República ou do nosso Presidente da Câmara, que eu aqui perdi?
Da República.
Aí pensava que estavas a falar da Câmara.
Estava a falar do Presidente da República, que anda aparentemente mais silencioso.
O que é que ele vai dizer agora? Isto criou-se mais um problema para o PSD. Ele tem o problema das gêmeas.
Tem
o problema dos Açores. Epá, ele agora, tudo o que ele disser vai ser contra ele. Ele, se disser alguma coisa sobre. O que é que ele vai dizer sobre isto do Albuquerque, da Madeira? Não pode dizer. Quer dizer, tudo o que ele disser vai ser contra o Montenegro? Não, pode virar contra o PSD. Porque não, se tiver que dizer alguma coisa, é para dizer mal de tudo o que aconteceu. Portanto, é melhor estar calado. Não é?
Vocês deixem-me só atrevidamente, que estamos quase na reta final. Não queria perder este programa sem dar aqui ainda uma chegazinha, porque ainda há bocado toquei no assunto, que isto vai na sequência da última conversa que tínhamos tido na semana passada, e isto só veio reforçar a indignação que eu e o Carlos aqui tínhamos, com toda a razão e todo o sentido da oportunidade, quando se anunciava pela gestão camarada em Ilhavo que tinham abatido não sei quantos metros de mil euros em dívida.
700 mil.
E entretanto, agora uma das últimas notícias que recebi aí da nossa capital do bacalhau foi esta história de que transitou um saldo de gestão de 8 milhões. Eu com franqueza, são 8 milhões de oportunidades perdidas, 8 milhões de tempo perdido, e quanto a isto, já disse muito. Portanto, é inconcebível aquilo que neste momento está a acontecer em termos de gestão local em Ilhavo. Mas a questão até começa a figurar mais grave, porque quando isto chega a um patamar destes, não é? Quando já há muita oportunidade perdida, é uma coisa. Mas quando chega a um patamar destes, de passagens de salto, desta natureza, eu não quero acreditar que as pessoas, até com franqueza, custa-me acreditar que tenham este tipo de raciocínio. Mas começa a levantar uma certa suspeita, porque parece que na Assembleia ninguém o disse, mas eu sou obrigado aqui a dizê-lo. Que começa a parecer que se está aqui a deixar, ou das duas uma, ou de facto não se vai fazer nada, e aí é um araquiri, portanto é um suicídio, ou então está-se a deixar isto tudo para o final para fazer aquilo que durante anos se criticava naquele partido que estava no poder em Ilha, portanto que deixavam tudo para o fim, que era para ganhar eleições. Eu espero que a estratégia do atual executivo não seja de facto andar aqui a balançar milhões de um lado para o outro, que é para depois chegar ao final e fechar aqui meia dúzia de obras. Eu tenho dúvidas para isso, oh,
Ricardo,
ter pensado.
Já agora deixa-me só dizer que o que se vai ouvindo é um pouco diferente da matriz de outros ciclos autárquicos. Não é essa do projeto para o final de mandato, para o eleitoralismo, para a inauguração. É um pouco uma ideia diferente e que até é bem mais radical. É que não se fez nem no início, nem no meio, nem se vai fazer no fim.
Deixa-se.
Eu também estou...
É uma boa pergunta.
Não, mas podiam fazer uma avença.
Pode haver dificuldades.
Não podiam fazer uma avença com o Ribosteiros em Aveiro para...
Não, não. Com empreiteiros.
Não, não. Faziam uma avença.
Falar dificuldades de pagamento.
Não, faziam uma... Como tem muito dinheiro, 8 milhões transitaram. Epá, contratam o Ribosteiros para derreter aquele dinheiro com investimentos em Ilha. Pronto, e ficava... No fundo, não era... Ribosteiros, presidente de Ilhavo, mas era um consultor externo. É para aqui, para ali, para ali. E o dinheiro desaparecia, 8 milhões é pouco. Não é assim muito, em obra é relativamente pouco, não é? Era uma coisa que podia ser feita.
Pode ser muito se for com participação de projetos.
Não, se for com participado, então são 30 milhões. Ou são 30 milhões, não, serão 15 milhões.
Tipo,
não,
há financiamento de 70, 75.
Pronto, 80, portanto, estou a falar tipo 20, 20 e poucos milhões.
Pois,
okay.
Isso aumenta exponencialmente. Pronto, né? E quando falamos de 8 milhões, Carlos, eu não sei atualmente, por acaso, aqui há tempo, será que me mandar os documentos do orçamento anual e a ver se neste momento, mas acreditando que os valores não são muito diferentes da época que eu lá estive. Estamos a falar de 8 milhões, estamos a falar de pouco menos de um terço do orçamento anual da Câmara. Quer dizer, isto passar em saldo é a prova de uma total inação, de uma falta de perspectiva e de uma certa desfaçatez, porque quer dizer, se não se aproveitou este momento económico para fazer qualquer coisa, quando é que se vai fazer?
Pois, mas isso já estamos aqui a falar nisto, oh, Ricardo, já estamos a falar nisto desde...
Eu pago a dívida toda, se era para transitar 8 milhões.
Pode ser preciso, aí também não. Não sejas também exagerado. Que é, ok. Daqui a 2 anos falta menos, não é?
Já falta um ano e pouco.
Um ano e pico. Vamos ver, hein? O que é que os ilhavenses têm a dizer sobre isto. Isso é que me preocupa. Não, isso é que me preocupa. É saber para onde é que vão os votos. Se é para quem achava que devia ser feito mais e também não foi grande alternativa, ou de quem não fez porque acha que ainda vai fazer mais à frente.
Mas a oposição ladra pouco, sabes? Também
é, pois é o que eu estou a dizer. Vamos lá ver quem é que fica penalizado nisto. É quem não fez e não gastou, ou se quem não disse que devia ser gasto e dizer onde. que também é um avô, é dizer, não é tipo, ai, não, passaram 8 milhões. Mas olha, passaram 8 milhões, mas olha, podiam ser investidos nisto. Detalhado.
Não descurando outra coisa, é que podemos ter um eleitorado que diz, sim senhor, eu
não, até gosto da poupança. Já tínhamos falado na última sessão, mas agora, uma oposição responsável diria, olha, transitaram 8 milhões. E o senhor podia, o executivo podia ter gasto, feito isto custava 1 milhão, isto custava 1.5, isto, e não transitava nada e tínhamos esta obra. Isto demorava X, um cronograma, uma coisa muito simples, no sentido, é que nem isso foi feito, que eu saiba.
O programa de sábado, o programa de debate político aqui em estúdio, há quase 15 dias, que este sábado voltamos a ter programa de Ilha, acentuou muito essa crítica dos partidos de que há, de facto, aqui uma dupla condição e até um lado, não é bem imoral, mas quase, de se regatearem cêntimos, euros, e o cofre está cheio de dinheiro. E de cada vez que se negocia com associações...
Isso é outro problema, que é somar aquilo, que ainda quer aumentar mais o dinheiro que tenho. Se eu não sei fazer, então que dê mais às associações.
Você está convencido que a dimensão é tal... que, ou de facto, há uma incapacidade que é gritante, as duas hipóteses são assustadoras, ou há uma hipótese que é gritante e inaudita neste país, diga-se de passagem, de fazer seja o que for, portanto não há plano para fazer nada, ou então, vai passando para depois, já mais próximo da próxima eleição...
Alguém fugir com o dinheiro todo. Epá, essa não, também podia ser. Obrigado.
Acho que deve ser depois de que há à beira da meta final...
Ou pode haver uma outra teoria.
Vai fazer 30 pontinhos e fechar contratos e coisa e tal, mas eu com franqueza.
Quer estarmos perante uma máquina que por isso simplesmente não funciona?
Sim, eu acho que é uma máquina que enfim, as engrenagens falharam. Portanto, foi lá, foste lá uma coisa assim de repente e o resultado, infelizmente, está...
Há uma coisa que hoje me impressionou um bocadinho, impressionou no sentido, não é literal, não é, não impressionou muito, mas eu tinha recebido um e-mail que há algum tempo para um pequeno almoço, como eu disse há bocado.
Pequeno
almoço, 8:30, não sei, no... E, pronto, mas não respondi. E hoje tive um telefonema... De alguém,
poupança deve ser uma sardinha para quatro.
Pá, não sei, pequeno almoço. E disse: ok, então, vou pôr aqui na agenda para não me esquecer. Dia 17, me parece. 17 não é, portanto, acho que é 17, mas não é 17. É um pequeno almoço às 8:30 com empresários e não sei. Falar um bocadinho.
Encontro
com empresários, ok. Que é. Mas fala, opa, olha, mas olha, até porreiro que assim, olha, escusa de tomar um pequeno almoço, que, comidinha e tal, que é, porque já da outra vez aconteceu, mas eu da outra vez não pude, não estava cá ou não fui, também às 8:30 da manhã, que é um mote para eventualmente surgirem ideias do que é que se pode fazer, juntar pessoas a um pequeno almoço, que é tipo uma hora e meia, pode dizer, 8:30, 9:10, para ver o que é que sai dali, tipo, eu não acho má ideia.
Mas uma ideia dessas não é daquelas ideias que, pelo custo, pela dificuldade, pelo grau de dificuldade de organizar, devia ter sido logo no primeiro, segundo mês de atividade?
Eu pelo menos, já é, não sei se é o segundo ou se é o terceiro. Convido que não pude ir do pequeno almoço. Acho que a ideia é, um bocado, homem de trabalho, 8:30 da manhã, não é cá 9, é 8:30.
Portanto, para já estás bem impressionado com a ação.
Não estou bem impressionado, acho que é uma, eu acho que se não acho má ideia, acho boa ideia em geral, entendo. Agora, se é uma ideia que surge porque por isso simplesmente eu preciso mesmo de ideias e não sei o que é que é de fazer, também é uma boa ideia, mas o princípio que levou a ela não seria grande ideia. Não sei qual é, porque é que isto surgiu, mas
estarás para contar, então.
Sim, se puder ir, eu disse que ia.
Fazemos aqui a despedida e, uma vez que já estamos no final, podemos prometer que, se calhar, num próximo programa, se o país, entretanto, não continuar nesta evolução toda, podemos falar um pouco mais da nossa terra, dessas expectativas, da gestão, da posição de cada um dos atores, no fundo, em tudo o que se vai passando, nesses debates quase diários sobre a vida do município, e aí, se calhar, podemos detalhar algumas destas questões. Desejo a todos os votos de uma boa noite. O regresso dentro de 15 dias ao flagrante do Lito, que hoje foi só flagrantes. com delitos que ainda estão para se provar, mas flagrantes não faltaram. O agradecimento a todos os votos de uma boa noite.
Vozes independentes.
Boa noite.
Liberdade de pensamento.
Não, é dia...
Governo. Ricardo Santos e Carlos Pedro Ferreira, em flagrante delito. Às quintas, às 19h, em 105 e terranova.pt.